Bom, 22 de fevereiro, hoje, o prédio principal da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo será iluminado na cor vermelha em homenagem ao Dia Mundial da Encefalite. Um movimento crescente que já acontece em mais de 25 países, iniciado no Reino Unido em 2014 e que reúne forças, né, pesquisadores de diversas áreas para tentar mudar a realidade dos portadores desta síndrome viral. O movimento é organizado por uma organização internacional com o objetivo de informar e conscientizar as pessoas sobre essa doença que provoca inflamação cerebral, além de ser a instituição, inclusive, que concedeu recentemente auxílio para o desenvolvimento do projeto Características Clínicas e Laboratoriais da Encefalite Associada ao Vírus Chikungunya, um estudo, né, que tem profissionais da Universidade de São Paulo envolvidos. Eu vou conversar sobre o assunto com a doutora Camila Malta Romano. Ela é pesquisadora da Faculdade de Medicina e do Instituto de Medicina Tropical da USP e também está envolvida com estudos nesta área. Doutora Camila, bom dia e bem-vinda.
Oi, bom dia, muito obrigada. Obrigada pelo convite para a gente conversar hoje.
Vamos falar um pouquinho dessa iniciativa, destes projetos que estão sendo apoiados. É uma iniciativa importante, é um esforço mundial para a conscientização dessa doença. Eu confesso que até hoje eu não sabia que tinha Dia Mundial da Encefalite.
Olha, eu vou confessar para você que até o ano passado eu também não sabia.
É uma novidade, portanto, né? Diante da urgência da discussão dessa doença, não é?
Exato, porque assim, eu já trabalho com encefalite há alguns anos. Uhum. E eu tive uma outra aluna de doutorado que buscou também no seu projeto apoiado até pela FAPESP, a etiologia de encefalites asépticas, que seria, portanto, encefalite viral. E a gente notou que era muito difícil, assim, porque a dificuldade do diagnóstico para essas encefalites, ela passa pelo fato de que ninguém nem sabe direito o que procurar. A gente sabe que os principais agentes são os herpes vírus, os enterovírus, e aqui no Brasil, principalmente os arbovírus, mas cerca de 70% quase ficam sem diagnóstico, ou seja, não são causados nem por esses vírus. E foi aí que a gente começou a se interessar mais e mais pelo tema. E aí no ano passado, né, quer dizer, em 2019, a entrada da Aline, que foi a pessoa que responsável, né, tocou esse projeto junto comigo, como parte do doutorado direto dela. Uhum. Aí a gente se aprofundou um pouco mais. Ela é médica neurologista e ela é muito interessada em doenças neuroinvasivas de etiologia viral.
Uhum. É a doutora Aline de Moura Brasil Matos.
Isso, exatamente.
Uhum. Bom, agora, como é que está, em que fase estão esses estudos, esta pesquisa? E fala um pouco do apoio também desse movimento que é organizado pela Encephalitis Society e do apoio também para pesquisas, né?
Certo. Então, a Encephalitis Society, nessa sociedade do Reino Unido, ela não só é uma sociedade que concede grants para os pesquisadores, mas ela é muito voltada ao público mais leigo e as pessoas que de fato sofrem também com encefalite ou têm alguém, ou perderam alguém por encefalite. Então, tem um aspecto muito social dessa sociedade, né? E a hora que eu conheci, né, quando a gente entrou, porque foi assim, a Aline entrou no doutorado direto, a gente tem verba de pesquisa, mas geralmente no Brasil, uma verba de pesquisa, a gente acaba fazendo 4 ou 5, né? E eu tinha na época projetos apoiados pela FAPESP em arbovírus, mas não necessariamente para estudar encefalite. E a doutora Aline é uma pessoa muito motivada, muito inteligente, e falou, olha, vamos atrás de algum grant, alguma coisa. Uhum. Foi quando a gente descobriu que abriu um edital por essa sociedade, e visando, de fato, apoiar projetos pequenos e que estavam no início. A gente falou, bom, eu acho que se aplica, né? Ela estava começando o doutorado dela, embora já tivesse coletado todas as amostras, já estava tudo bem amarrado. Aí a gente pegou uma fatia desse projeto, né, um recorte, e submeteu. E foi a nossa surpresa que foi apoiado, e eles têm uma interação muito direta com os pesquisadores que eles apoiam. O tempo todo a gente trocava e-mails, participamos de eventos produzidos por eles, a doutora Aline apresentou numa mini conferência dessa sociedade. Então foi uma interação muito interessante e muito grata, sabe? Uhum. Foi muito bom descobrir o papel que essa sociedade internacional tem, não só no financiamento de projetos, que evidentemente é muito bom, mas na conscientização da sociedade não pesquisadora em termos dessa doença.
Perfeito. Bom, hoje vocês pesquisadores já sabem mais sobre essa doença, quando aconteceu lá em Fortaleza, no Ceará, aquele surto, né, de dengue, zika e chikungunya. Então, além do aumento da incidência dos casos, de febre, de dor articular, também foram notáveis o aumento de casos de encefalite. Então, de lá para cá, muitos pesquisadores estão debruçados nas consequências dessa doença, não é? E hoje se sabe mais, quer dizer, é possível oferecer um tratamento precoce, quer dizer, avaliar, conhecer melhor o dano neural causado por essa doença, enfim. O que é que... quanto vocês caminharam de lá para cá?
Certo. Bom, até com o auxílio desse grant da Encephalite Society, a gente avançou um pouquinho, mas o projeto dela ainda está em andamento, então é meio que dividido em duas partes. Primeiro a gente quer entender, de fato, qual é o papel dos arbovírus nessas encefalites que foram observadas não só em Fortaleza, né, mas no Brasil todo, com a entrada dos vírus Zika e chikungunya. Porque, só para o ouvinte entender um pouquinho mais, a gente já sabia que dengue causa encefalite, é uma doença potencialmente neuroinvasiva. Só que o nosso país não tinha, até 2015, muito conhecimento sobre Zika e chikungunya, né? Embora sejam vírus não novos no mundo, a África sofre com Zika há muitos anos, a gente já teve epidemias de chikungunya em outras regiões, em outros países, nas ilhas do Caribe, a gente ainda não. Então, observar um aumento de encefalites e principalmente de síndrome de Guillain-Barré, que é uma enfermidade, que é uma consequência da neuroinvasão por esses vírus, mas é mais um problema de sistema nervoso periférico e não central, mas enfim, não vamos entrar em grandes detalhes aqui, mas a gente observou um aspecto diferente das notificações de doenças neuroinvasivas nessa época. Então, primeiro, a gente tinha que entender quais são esses vírus que estão de fato causando. É o dengue? É o chikungunya? É o zika? Ou então, quem já teve dengue tem uma maior chance de sofrer uma consequência maior pela infecção do zika ou do chikungunya? Porque essa é uma pergunta muito importante. A gente sabe que dengue, ele tem um fenômeno onde dengue secundária geralmente é mais grave do que dengue primária. E por um fenômeno totalmente imunológico. Como zika e dengue são muito parecidos, será que a gente poderia esperar algo similar? Então, as pesquisas começaram a andar nesse ritmo, e o que a gente descobriu hoje é que grande parte das encefalites que aconteceram em Fortaleza e a síndrome de Guillain-Barré, na verdade, foram principalmente causadas pelo vírus chikungunya. E o zika e o dengue em menor proporção. E a gente não estava esperando o Guillain-Barré, por exemplo, e o aumento de encefalite ser tão diretamente relacionado ao chikungunya. A gente realmente, no início, acreditava que seria o Zika o principal responsável, porque a descrição de aumento de casos de Guillain-Barré foi um dos fatores que ajudou a identificar a patogenia do Zika.
Doutora, quando a senhora aí no meio falou em dengue secundária, só para explicar direitinho, porque às vezes a gente acha que é uma coisa e é outra, o que é exatamente a dengue secundária?
Certo, a gente tem quatro sorotipos diferentes de dengue existentes, né? E o nosso país, ele tem a circulação concomitante dos quatro. O que que acontece? Quando você é infectado por um sorotipo, portanto, vamos dar um exemplo, você é infectado pelo dengue 1, você cria anticorpos contra o dengue 1 e provavelmente não será infectado novamente por esse sorotipo. Porém, esses anticorpos não são capazes de te proteger eficientemente contra os sorotipos 2, 3 e 4.
Uhum.
Portanto, você fica exposto e suscetível à infecção por esses sorotipos. O que ocorre é que, bom, você já tem anticorpo contra o dengue 1, e eles tentam, porque os vírus da dengue são muito parecidos entre si, infelizmente não o suficiente para ser neutralizado pelos anticorpos da infecção prévia, mas os anticorpos que você criou contra a primeira infecção tentam te ajudar a ir lá combater o segundo sorotipo, caso você, né, seja infectado.
Uhum.
A hora que esses anticorpos se ligam no segundo vírus, né, vamos por dengue 2, né, um segundo sorotipo que você foi infectado, eles não são capazes de neutralizar o vírus. Porém, as suas células do sistema imunológico capturam esse complexo vírus-anticorpo, tentando fazer a limpeza. Quando esse complexo é internalizado, os vírus voltam a se multiplicar. Eles se soltam dos anticorpos e voltam a se multiplicar. Ou seja, o seu sistema de defesa, em última análise, está ajudando a essa multiplicação viral.
Uhum.
E aí você tem todo um aspecto inflamatório envolvido, e existe, a partir desse momento, uma grande chance de essa doença ser mais grave que a primeira.
Uhum.
Então, esse é o risco da dengue secundária.
Perfeito. Agora, doutora, depende de em que momento essa doença é descoberta, como é que é tratamento, como é que né, os pacientes enfrentam hoje essa doença?
Esse é um grande problema e as pesquisas ainda, infelizmente, não têm essa resposta. A encefalite viral, basicamente, é uma doença sem tratamento.
Nossa.
Ela é acompanhada, bem acompanhada, mas tratamento mesmo não tem. O que tem, por exemplo, para a encefalite causada pelo vírus da herpes, que é o mais prevalente em termos de agente etiológico de encefalite, você tem o aciclovir, que é um remédio, até quando a gente usa para herpes labial, aquela pomadinha, aciclovir. Então, você tem esse remédio para também o vírus sistêmico. Então, quando você tem alguma encefalite, por exemplo, esse é o tratamento, aciclovir. Mas, como eu falei no início, até 70%, dependendo da região geográfica, não tem diagnóstico.
Uhum.
O neurologista vê que é uma encefalite, tem uma inflamação do encéfalo, pela ressonância, pela tomografia, é capaz de ter uma ideia se é uma encefalite herpética, portanto, de vírus da herpes ou não, mas se não for, ele não tem muito o que fazer, porque remédio para vírus é muito complicado. Nós não temos dengue, por exemplo. É tratamento, é dengue sistêmica, né?
Uhum.
A gente trata com fluidos, observação, controle de febre, dores no corpo.
E os sintomas
e
apenas. Exatamente. Daí, portanto, importante dia de conscientização, Dia Mundial da Encefalite. Ainda boa parte dos casos são de causa desconhecida, né? Há muita ainda investigação a ser feita, há muita pesquisa a ser apoiada no diagnóstico precoce. São fundamentais, portanto, as pesquisas para a redução da alta morbidade associada,
exato,
né?
Exato. Eu acho importante conscientizar os pesquisadores também a se dedicarem a estudar as encefalites. Sabe muito pouco sobre elas ainda.
Doutora Camila Malta Romano, pesquisadora da Faculdade de Medicina da USP e também do Instituto de Medicina Tropical, uma das responsáveis por este estudo. Muito obrigada pelos esclarecimentos e o alerta sobre essa questão.
Muito obrigada, eu que agradeço a oportunidade, e fica aí então o dia todo mundo vestido de vermelho hoje, e quem tiver nas mediações da Faculdade de Medicina, vai lá dar uma olhadinha no prédio, no complexo iluminado de vermelho. Vamos todos por essa causa agora, que a gente sabe que ela existe e sabe que o dia é hoje.